2022. Produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados às 11h30, às sextas-feiras às 13h. É um prazer novamente estarmos aqui com vocês e hoje nós vamos abordar um assunto não tão leve. Hoje nós vamos abordar um assunto que são as amputações. Dentro da minha especialidade, as amputações são procedimentos menos desejados, mais dolorosos e que normalmente são decorrentes de diabéticos, do temido pé diabético, são decorrentes do uso inadequado do tabaco, dos fumantes, entre outras coisas. E também das alterações do colesterol e do triglicerídeo, das dislipidemias, que eventualmente podem causar também esse tipo de... Nos aproximar desse tipo de situação, onde nós vamos ter que proceder uma amputação, normalmente uma amputação do membro, que é um idoso, no tempo antigo, logo quando eu comecei a trabalhar, nós tínhamos muito uma doença chamada trombangeite obliterante, ou doença de Leuburger, que era uma doença decorrente do uso do tabaco, e é uma doença que, uma microangiopatia, uma doença das artérias, que acometia os jovens. Hoje, quase não se vê mais isso. Não se vê mais a trombangeite obliterante, que era uma doença terrível. A pessoa ia perdendo um dedo, outro dedo, a mão, o braço, a perna, a outra perna, e não parava de fumar mesmo, e aí virava um tronco só. A pessoa virava um tronco e ainda assim mesmo conseguiam eventualmente colocar o cigarro num cantinho e fumar. Então era uma coisa terrível. E uma coisa que tinha muito a ver com, de novo, com o uso do tabaco, que graças a Deus diminuiu. E com isso a doença de Leuburger praticamente hoje inexiste. Hoje o que, que nós temos? Nós temos os diabéticos, que infelizmente, às vezes com uma pequena lesão de dedo, podem evoluir para a perda do membro. Nós temos os tabagistas, os fumantes, nós temos as pessoas que não são nem diabéticas e nem tabagistas, mas são muito idosas pela longevidade e vão acabar obstruindo o vaso e vão acabar tendo que fazer uma cirurgia chamada de revascularização. Quando nós vamos ou fazer uma ponte, passar por cima daquele lugar que está obstruído, ou colocar um estente. Nós vamos desobstruir aquele lugar que está obstruído, entupido, normalmente nos membros inferiores, muito eventualmente nos membros superiores, e nós vamos passar uma sondinha, que é um balão, nós vamos balonar, nós vamos dilatar aquele vaso e depois desse balonamento, nós vamos colocar uma telinha que é um estente. Bom, então, as duas alternativas. Nas oclusões de membro superior, normalmente as posições viciosas, graças a Deus, o meu último caso faz tempo e foi uma posição viciosa numa cirurgia urológica. Não tinha nada a ver com o braço do sujeito, e o sujeito entupiu a artéria e a coisa ficou preta. Graças a Deus, foi submetido a uma embolectomia, passa um cateterzinho, primeiro faz o diagnóstico, que eu consegui fazer simplesmente com ecografia. Não precisei fazer angiografia, angiotomo ou angiorressonância, que são exames onde nós vamos injetar contraste para fazer o diagnóstico do lugar onde o vaso está ocluído ou suboccluído. E aí, quando é um episódio recente, uma coisa de uma hora para outra, uma hora para outra mesmo. Às 2 horas não tinha nada, às 2h30 tá com o membro todo frio, tá com o membro todo pálido, e aí tem que fazer o procedimento sob pena de perder o membro. Bom, mas tem vezes que não é possível fazer esses procedimentos, né? Que a oclusão se dá de forma abrupta, né? Que eventualmente tu não tem deságio para fazer uma ponte, ou que eventualmente o procedimento não funciona. É o incomum, mas existe. E o paciente então vai ser submetido à ressecção daquela parte do membro, né? Existem ainda as amputações traumáticas. O sujeito caiu um tombo de moto, e normalmente esse acidente é um acidente fatal, é o tombo de moto, e sofreu um acidente, sofreu uma fratura múltipla, comminutiva. Comminutiva é aquela fratura que tem muitos fragmentos, um esmagamento, uma coisa assim, e aí vai para um mata ou morre, ou amputa ou a pessoa morre, amputa, irmão. E aí o que que acontece? Aí acontece uma coisa muito curiosa para nós médicos, né? Para o paciente não deve ser tão curioso, não. Tu chega na, no, 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 na casa do sujeito, tu chega no quarto do sujeito, e ele está deitadinho com um travesseirinho e com o pé que ele não tem apoiado em cima de um travesseirinho. Aí a gente vem com jeitinho e passa a mão entre o coto de amputação e o pé. Claro que não tem nada, pois ele foi submetido a uma amputação, né? E muitas vezes ele tem a famosa dor fantasma, que é o que eu queria falar hoje, que é uma coisa interessante, e eu vou falar um pouquinho hoje. Então, o que que acontece? Quando há uma amputação, o membro continua intacto no mapa cerebral, e por isso muitos pacientes sentem a dor fantasma. Na cabeça, o corpo marcou aquela extremidade, aquele segmento, aquele dedo, aquela mão, aquele braço, aquela perna, aquele pé. E aí, isso pode acontecer, e ele vai, naquele membro que foi amputado, ele pode sentir queimação, formigamentos, cócegas, né? E isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque o sujeito não tem mais aquela parte e se propõe alguns tratamentos locais na hora do procedimento. Antigamente se fazia isso, hoje cada vez se faz menos, porque, como se viu, a dor, ela tá gravada no cérebro e não no fato de se manipular ou não aquela estrutura que está sendo arrancada, que está sendo segmentada. E um artigo bacana de um colega chamado André Sugavara, e ele faz um questionamento bem bacana, que ele diz assim: onde é que começa a perna, né? Algumas pessoas vão dizer que é na coxa, na pelve, na bacia, mas na verdade ela começa e termina no cérebro. Então, quando nós amputamos uma perna, um braço, nós temos uma parte que irá faltar a parte física, mas teremos o restante continuará intacto. Então você perde a parte que se mexe, mas a central de comando, digamos assim, continua existindo, né? Então, principalmente nos acidentes, porque quando o sujeito tem uma doença degenerativa, é um velhinho, vai sofrendo durante dias, às vezes durante anos, ele vai se acostumando com isso. Mas quando é um acidente, é um jovem que perde uma perna, o cérebro não se acostumou com isso, e então ele pode continuar a sentir esse tipo de ter esse tipo de sensação em decorrência que ele não se preparou para isso. Ao contrário, os nossos pacientes da cirurgia vascular, por muitas vezes eles vão se preparando, né? Quando uma cirurgia dá errado, aí a coisa já fica um pouco diferente, né? Mas normalmente a cirurgia dá errado, a gente reopera, tenta outra alternativa até que por fim se esgote todas as alternativas e aí a gente vai proceder à amputação, muito diferente. Né? Mas a pessoa vai se preparando para isso, muito diferente quando é quando não há nenhum tipo de preparação, é um procedimento por um traumatismo, é um procedimento por uma intercorrência que pode ocorrer num procedimento cirúrgico. O indivíduo pode fazer uma arritmia cardíaca, o coração perde o ritmo. Em vez dele ter aquela batida de dois tempos, normal, o famoso tum-tac, não, ele perde isso. Ele começa a ter uma arritmia e daqui a pouco ele emboliza. E essas arritmias são por muitas vezes a causa da amputação dos membros superiores, que é muito, muito mais incomum. Uma outra causa de amputação dos membros superiores é uma eventual manipulação, por exemplo, para colocação de um catéter para hemodiálise. Isso também é uma situação que vai fazer com que a pessoa possa ter que sofrer esse tipo de agressão. Bom, então, um escritor famoso, um neurologista chamado Silas Weir Mitchell, durante a Guerra Civil Americana, observava que milhares de membros fantasmas estavam perseguindo, atormentando muitos bons soldados, e que a amputação em si existe desde que o homem é homem. E foi ele que deu essa a definição de dor fantasma. Sempre se tentou achar a causa a partir da parte que foi embora, ou próximo da parte que foi embora, mas desde em torno de 2014 já nós temos evidências de que esse processo não ocorre ali no lugar onde o membro foi amputado, seccionado, mas sim na cabeça. A dor fantasma, ela pode aparecer logo depois que se procedeu à amputação, né? Ela pode ser dor, ela pode ser uma sensação desagradável, né? Pode ser coceira, pode ser choque, pode ser formigamento, pode ser frio, pode ser queimação, sensação de inchaço, de tudo aquilo que a perna já tinha antes de ser amputada, pode ser cãibras, né? E é muito difícil com que os pacientes encontrem palavras para relatar o que estão sentindo. Por quê? Porque é uma coisa que parece real, que a pessoa pode sentir uma dor no pé que ele não tem. Então, é um conjunto de sintomas que vai acontecendo. Que eu achei de importante, né? Que a dor não tem nada de psicológica. Ela é bem anatômica e bem física. O processo se inicia e termina no cérebro. Ninguém vai comemorar e celebrar a perda de um membro. O indivíduo vai sofrer, entrar em luto e se deprimir. As questões emocionais, sim, mas elas não geram uma dor fantasma. Ao contrário, é a dor fantasma que amplifica e perpetua as questões emocionais. Mas as questões emocionais nas amputações são muito importantes. Por quê? Embora nós estejamos fugindo um pouquinho do assunto dor fantasma, um dos grandes problemas dos amputados é se aceitarem como tal e não se deprimirem e muitas vezes não comerem, se desinteressarem pela vida e virem a falecer em decorrência disso. Que é um tratamento muitas vezes difícil de convencer a pessoa que sim, que podia ter acontecido uma coisa pior, ela podia ter tido um tumor ou outras doenças mais graves. Mas essa aceitação é uma coisa difícil. A literatura mostra que não adianta o uso dos medicamentos para a dor, infelizmente. De qualquer maneira, utilizamos alguns analgésicos e outros medicamentos para aliviar o desconforto, mas reforçamos que as medidas alternativas, como enfaixar o membro residual, fazer estimulação eletromagnética, usar algo para aquecer a região, massagens, acupuntura, prótese, etc. e tal, ajudam muito. Uma coisa bem interessante aqui no final do programa, terapia do espelho. O que é a terapia do espelho? A terapia do espelho é o seguinte: o paciente que teve uma perna ou um braço amputado se posiciona na frente dos espelhos, tendo a ilusão de que ele ainda possui os dois membros saudáveis. Assim é pedido que ele tente mover as duas pernas ou os dois braços ao mesmo tempo e que imagine que a outra parte está se mexendo. A estratégia engana o cérebro e a sensação incômoda diminui em algumas pessoas. A dificuldade do paciente é aceitar fazer isso, porque muitas vezes ele não bota fé, mas basta ele fazer para sentir um resultado e para agregar uma terapia ao dia a dia. Pode fazer em casa, em qualquer tipo de espelho. Existem casos que os pacientes têm dor há mais de 40 anos. A intensidade e frequência das dores diminuem com o passar do tempo. Infelizmente, essa dor acompanha o paciente pelo resto da vida. Achei esse assunto de dor fantasma um assunto importante e falei também nas amputações, porque as amputações ocorrem muito mais no inverno, né? Com o frio, as doenças das artérias se exacerbam e nós estamos nesse período. E é um período onde eu atendo muitos pacientes com esse tipo de sintoma e eu achei pertinente abordar nesse nosso tempo de inverno esse assunto. Desejamos a todos uma ótima semana. Comunicou o Dr. Mauro Verbo Júnior para Medicina e Saúde 2028, de 2, sob o apoio técnico de Gia Mazzucchi.